Um abraço aos interessados e às interessadas no seminário online sobre a fenomenologia do espírito de Hegel. Estamos retornando depois das merecidas férias de dezembro, férias essas nas quais estivemos preparando e planejando os nossos afazeres do ano de 2007. Afazeres esses, por seu turno, que fizeram com que, agora, nesse momento, e só nesse momento, pudéssemos estar gravando os nossos arquivos de voz referentes às reuniões de número 33 e 34, ocorridas, respectivamente, em 1º de dezembro de 2006 e 15 de dezembro de 2006. Nessas duas reuniões, aqueles colegas que têm acompanhado, sobretudo, aqueles colegas que têm acompanhado os arquivos que o professor Leonardo já disponibilizou na página da discussão online sobre a fenomenologia do espírito, estamos discutindo o parágrafo de número 13 do capítulo 3º do escrito da diferença de Hegel. Esse terceiro capítulo do escrito da diferença é um excurso ao prefácio da fenomenologia do espírito, mais precisamente ao parágrafo 16 dessa obra. E estamos estudando esse excurso para lembrar aos colegas, sobretudo porque justamente nele Hegel faz uma comparação do princípio scheliniano de filosofia com o princípio fichtiano. É interessante observar nessa comparação os passos muito bem dados, muito conscientes, que Hegel desenvolve numa comparação detalhada do princípio que Fichte coloca como fundamento do seu sistema da filosofia, bem como do princípio que Schelling coloca, por sua vez, como fundamento. No parágrafo 13 da Vergleichung, isto é, da comparação do princípio scheliniano e do princípio fichtiano, Hegel vai discutir o ponto de vista de Immanuel Kant. Interessante aqui que Hegel discuta o ponto de vista de Kant, justamente porque é Kant aquele filósofo do qual partem todos os idealistas alemães, seja para aprofundar Kant, seja para refutar Kant. No que diz respeito à discussão sobre o princípio da filosofia que aqui na Vergleichung está em jogo, isso, essa retomada ou essa consideração do ponto de vista de Kant é tão mais interessante porque, embora os filósofos posteriores a Kant de um modo ou de outro, façam referência a Kant, eles, esses filósofos que fazem referência a Kant, não estão mais necessariamente no mesmo patamar ou no mesmo ponto de vista de Kant. De um modo ou de outro, todos eles, ainda que, por um lado, afirmando a supremacia ou afirmando a prioridade da filosofia transcendental sobre a filosofia da natureza, o que faz, por exemplo, Fichte, e de um modo não tanto expressivo como Fichte, mas de algum modo buscando fundar transcendentalmente a filosofia da natureza numa filosofia transcendental, o Eschenmayer, além de outros, é claro. Schelling, como sabemos, priorizará ou prioriza a filosofia da natureza, como já pudemos mostrar em outras oportunidades. Mas, e Kant? Qual é o ponto de vista propriamente kantiano sobre essa questão? Se é que há um ponto de vista propriamente kantiano sobre essa questão? E qual a razão de Hegel considerá-lo aqui, no parágrafo 13 da Verklärung, que é um parágrafo, fundamentalmente, onde Hegel está concluindo a comparação dos diversos pontos de vista que se ocupam da relação entre filosofia transcendental e filosofia da natureza. Isto é, dos diversos pontos de vista que se ocupam da relação ou da oposição da inteligência e da natureza, do sujeito, entendido em certo sentido, e do objeto, entendido também em certo sentido. De modo que a consideração de Kant aqui no parágrafo 13, de algum modo, ela irá, segundo meu parecer, iluminar toda a discussão que Hegel trava com esses diversos pontos de vista, pelo menos a partir do parágrafo 8 da Verklärung. Os senhores devem estar lembrados que Hegel começa o parágrafo 8 afirmando que, para pôr a verdadeira identidade do sujeito e do objeto, ambos, sujeito e objeto, têm que ser postos como sujeito-objeto. Antes do parágrafo 8, ele está discutindo mais o problema dos princípios do sistema de Fichte e Schelling, quer dizer, o princípio do sistema de Fichte confrontado com o princípio do sistema de Schelling, onde o nosso autor também, de certo modo, avança já algumas daquelas que serão as suas posições fundamentais. De modo que do parágrafo 1 ao parágrafo 7 da Verklärung, nós teríamos essa tentativa de contextualização dos princípios de Fichte por um lado e Schelling por outro, enquanto que do parágrafo 8 ao parágrafo 13 nós temos um confronto tanto entre os pontos de vista de Fichte e Schelling, quanto desses com aqueles deles derivados e que, de um modo ou de outro, com eles debatem. No caso de Kant, nós iremos proceder à seguinte leitura do parágrafo 13. Infelizmente, não poderemos hoje fazer a análise típica que sempre fazemos, considerando de modo estritamente imanente o movimento do pensamento no âmbito das questões que ele se coloca. Aqui, no caso, no âmbito das questões que Hegel se coloca na sua Verklärung. Faremos uma análise um pouco mais ampla e, de certo modo, também um pouco mais genérica em relação ao que temos feito em outras oportunidades. Hoje, não nos preocuparemos com os detalhes, com as conexões, com o movimento passo a passo, ou pare passo, do pensamento enquanto circunscrito nesses parágrafos, ou nesse parágrafo que estamos estudando, mas nos ocuparemos do arcabouço, tão somente nos ocuparemos do arcabouço do que nos parece ser a estrutura do argumento que Hegel aqui está desenvolvendo no âmbito da sua discussão com Kant, de modo a, primeiro, contextualizar essa discussão com Kant no plano da Verklärung, a saber, tentar mostrar a relação que há entre a tematização do ponto de vista de Kant aqui no parágrafo 13 com os parágrafos anteriores e, de certo modo, indicar, pelo menos, o tipo de relação ou o tipo de exigência que essa discussão com Kant irá impor ao desenvolvimento do texto hegeliano. Isso no primeiro momento. Em um segundo momento, iremos discutir aquilo que no texto do parágrafo 13 nos pareceu o mais evidente. Não, inclusive, o que já foi discutido pelo professor Leonardo em seus arquivos, não a estrutura da consideração kantiana da natureza como sujeito-objeto e o modo como isso aqui salta aos olhos do leitor de Hegel, no sentido de buscar a razão pela qual ele começa fazendo como que um elogio de Kant, mostrando inclusive uma certa aproximação de Kant com Schelling. Mas, de outro lado, no desenvolvimento efetivo do texto, ele mostra um distanciamento quase que completo de Kant em relação a Schelling e, por incrível que pareça, uma reaproximação com Fichte. Claro, isso aqui tudo analisado a partir do que Hegel desenvolve, ou do modo como Hegel aqui estabelece a relação de Kant com esses filósofos, pelo menos ao nível de uma primeira leitura. Eu me ocuparei de um outro aspecto que foi tratado sim pelo professor Leonardo, mas que não foi aprofundado por ele. Eu gostaria de aprofundar esse aspecto no segundo momento do meu comentário. Qual aspecto? O fato de, desde o início, Kant fazer o que faz, durch den Verstand, através do entendimento, pelo entendimento, portanto, durch den Verstand. Ora, essa expressão durch den Verstand é repetida por Hegel aqui de várias formas, pelo menos umas 5 ou 6 vezes. E se forçarmos um pouquinho a barra, podemos enumerar bem mais do que 6 ocorrências, seja da expressão durch den Verstand, seja de expressões análogas ou que dizem o mesmo que essa expressão. Enfim, num terceiro momento, iremos discutir as consequências de uma consideração da natureza apenas segundo o entendimento e o caráter limitado dessa consideração. Limitado, entenda-se, na medida em que uma consideração da natureza simplesmente pelo entendimento, tal como a faz o Sr. Kant, não é senão uma redução da natureza à simples matéria, e da consideração da natureza a uma simples tematização dos princípios do conhecimento humano da natureza. É, portanto, o que tentaremos desenvolver a partir dos nossos próximos arquivos. Esperamos, com isso, estar contribuindo de modo efetivo para a pesquisa, para as investigações de todos aqueles que, de algum modo, têm acompanhado o nosso esforço de interpretação e de desenvolvimento do que aqui para Hegel está em jogo e, sobretudo, do que aqui faz problema.